A Câmara Municipal de Anápolis agradece sua presença nesta audiência pública de iniciativa do vereador Leandro Ribeiro, presidente da Casa, com o respaldo dos demais vereadores, para debatermos sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva desta audiência pública. Convidamos para que tome seu lugar à mesa o presidente da Câmara Municipal, vereador Leandro Ribeiro. Secretária Municipal de Cultura, professora Eva Cordeiro. Lerri Souto, militante de inclusão social. Juliana Soares, da Afro Cerrado. Convidamos então para que todos de pé ouçamos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Abertura dessa audiência pública, o presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, Marcos Vieira. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a esta sessão solene em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Fico muito feliz de poder estar hoje presidente do Poder Legislativo Anapolino e poder presidir esta tão importante sessão solene aqui para nós, anapolinos. Inicialmente, cumprimento minha amiga, secretária de Cultura, Eva Cordeiro. Obrigado pela presença, Eva. Pessoa muito competente, que tem trabalhado muito pela nossa cultura. E agora ela ganha uma força bastante, né, responsável, o Lerri, que é um companheiro, uma pessoa também que tem contribuído muito para o desenvolvimento da cultura em nosso município. Tem sido o braço direito da nossa amiga Eva. Cumprimento também a Juliana Soares, né, Resistência Afrocerrado. Seja bem-vinda aqui, Juliana. E cumprimento os demais aqui presentes na pessoa do meu amigo Zulu, né? Temos aqui a Sidoca, temos aqui o Delcimar, o Carlão, né? Vi ali contemporâneos de escola, quando estudava no SESI. Então é muito importante a gente estar revendo os amigos. O tempo tem passado tão rápido que a gente nem vê, né? Nós já estamos chegando aí no final do ano, já encaminhando para Natal, dezembro, e a gente não fez a metade das coisas que nós prometemos fazer lá em janeiro, quando viramos o ano. Mas é a vida da gente assim mesmo. Para uns o tempo não passou, eu lembro do Carlão, né? Eu chamo de Carlão, mas ele tem o nome da capoeira, como é que é? Tuísca. Né? Eu era atleta do SESI, o Carlão ajudava muito lá no SESI ali, e a gente, molecote ali, eu ficava nadando ali, eu fazia parte da equipe de natação, e o Carlão novo, e eu fiquei velho, o Carlão tá do mesmo jeito, né, Tuísca? É bom revê-lo, viu, Carlão? Sua humildade me ensinou muitas coisas, viu? Passava a tarde inteira ali com o Carlão, antes da aula de natação, ele limpando a piscina para lá e para cá, e eu rodeava com ele, batendo papo. Tinha o Carlão, tinha o Márcio, né? Então, são lembranças que a gente realmente não esquece. Então, senhoras e senhores, o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro e não marca somente a data da morte do Zulu dos Palmares, mas também comemora, na verdade, a eternidade da sua luta por igualdade e liberdade. Infelizmente, esta batalha ainda é diária para a maioria da população. Temos que buscar soluções para dar fim nesses descasos de centenas de anos. Esse é o motivo desta reunião, ou seja, desta sessão solene que hoje fazemos, para conversar e propor políticas públicas que possam trazer mais benefícios para equilibrar a balança, para que a nossa sociedade seja justa e, no mínimo, igualitária. Eu gosto muito de futebol, minha bandeira é o futebol, e eu vi recentemente, não só lá em Porto Alegre, num jogo do Grêmio, mas também, acho que no Shakhtar Donetsk, um episódio de racismo, e a gente fica muito sentido com isso. Né? Em pleno século XXI, em plena modernidade, inovação, tecnologia, pessoas ainda ousam a humilhar o seu semelhante ainda, numa hora de uma raiva, na hora de um sentimento de nervo. Então, acho que as pessoas têm que se conscientizar que isso ficou lá para trás, isso é inadmissível na sociedade de hoje. E a gente não vê só discriminação racial. A gente vê a maior discriminação é a desigualdade social, que vem à tona também nesta semana. Né? A pessoa que tem um poder aquisitivo melhor que a outra, desfaz da outra, né? Humilha a outra, às vezes no sinaleiro, às vezes no pedágio, às vezes no supermercado. Né? E a gente está vendo a dificuldade econômica, financeira que o país está passando. E, infelizmente, tem muitas pessoas precisando muito de ajuda. E por isso que a gente hoje proporciona essa audiência pública para ouvir vocês e também homenagear essas pessoas que estão aqui, que tanto contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da nossa querida Anápolis. Tá? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Eu vou passar a palavra ao cerimonial para ele conceder a palavra a quem quiser. Fica à vontade, pode falar daqui da mesa, daí de onde vocês estão, ou ali da tribuna, tá bom? Obrigado, Marquinhos.
Passar a palavra, então, inicialmente, à secretária municipal, Eva Cordeiro.
Boa noite. Eu quero cumprimentar todos os presentes, na pessoa do meu querido amigo Leandro Ribeiro, que é, de fato, um amigo de verdade, um amigo querido, que em todo o tempo que a gente está trabalhando juntos, todos os pedidos que nós fizemos para o Leandro, nunca ouvimos um não. E quando nós pedimos essa audiência pública, ele colocou de pronto e foi, de fato, um incentivador dessa iniciativa, quando nós desenvolvemos esse projeto para a gente fazer toda uma movimentação durante todo o mês de novembro. Não é o único acontecimento, quem está aqui sabe disso, Juliana está aqui, participou desse planejamento, a Lorena também. Nós fizemos um planejamento que vai durar todo o mês de novembro em reflexão ao Dia da Consciência Negra, que é o dia 20. Tem uma escritora norte-americana, Leandro, chamada Angela Davis, que ela é uma ativista contra o racismo, que ela diz que não basta não ser racista. É preciso combater o racismo. Então, às vezes a pessoa não entende por que a gente frisa tanto, isso que você falou agora, é inadmissível, a palavra é essa. É mais que inadmissível, racismo é crime. É crime passível de ser punido por lei, é crime. Não tem espaço na sociedade mais para isso. E nós, os espaços públicos, têm que ser usados para isso. para a gente refletir sobre isso e falar sobre isso. Nós estamos em 2019. É inadmissível, na sociedade de hoje, haver espaço para piadinha, para gracinha. A pessoa fala, não, mas eu estou só brincando. Mas é porque não é você o ofendido. Por isso que você acha graça. Não existe espaço para isso mais. Não basta a gente não ser racista. É preciso a gente combater o racismo nas instituições, nos espaços de poder. Isso aqui é a casa do povo. Eu quero te agradecer, Leandro, porque você abriu essa casa para todas as classes, para todos os grupos, para todas as associações de moradores, para todas as ONGs. Quantas vezes eu te procurei para levar pessoas no seu gabinete e você nunca nos refutou de nos receber. Essa casa, ela de fato tem que ser ocupada para todas as pautas. E nós estarmos aqui hoje é muito simbólico. E a Secretaria de Cultura tem muito orgulho. Eu me orgulho muito, eu me sinto muito honrada de poder participar minimamente. Foi o que eu falei com o mestre Tuísca. Mestre, é tão pequeno a gente poder colocar o seu nome aqui hoje, diante de todo o trabalho que o senhor já fez em Anápolis. O Zulu, é tão pouco, Zulu, a gente poder te trazer você aqui hoje e homenagear. E todos vocês que estão aqui. Quando eu cheguei, que eu vi esse pessoal aqui, que eu vi essas meninas, eu falei, nossa, quanto poder que tem aqui hoje. Que povo, tá bonito isso aqui. Eu sei que é muito pouco diante de todas as lutas cotidianas que vocês enfrentam. Quando eu conheci a Lorena e a Juliana, elas foram lá na secretaria para falar 5 minutos, nós ficamos conversando 2 horas e meia. E eu falei, gente, eu preciso andar mais perto dessas meninas, são inteligentes demais. Vai que eu dou conta de ficar inteligente igual elas. E é importante esse espaço. Eu quero agradecer ao LER pelo empenho, está aí correndo demais para acontecer esse mês de novembro. Agradecer a Noá, agradecer meu amigo Raga, mano velho, está ali. Porque essas pessoas, elas estão lá na ponta lutando contra o racismo. São elas que falam, não, isso não pode, isso é errado. E hoje a Câmara Municipal de Anápolis, ter o presidente da Câmara dizendo que racismo é inadmissível nessa cidade, Leandro, é muito forte, é muito simbólico. Eu quero te agradecer muito por isso, agradecer a presença de todos e dizer que esse é um pequeno gesto, mas é extremamente verdadeiro e sincero. Obrigada a todos.
Vamos ouvir então o Lery Souto.
Bom, boa noite a todos e obrigado pela presença. Queria agradecer ao presidente Leandro Ribeiro, que, como a Eva falou, desde o primeiro momento que a gente procurou, ele sempre abriu as portas e quis abraçar, e vem cá e vamos fazer um negócio acontecer. E sem esquecer também da nossa secretária Eva, essa linda mulher, que eu chamo de mamãe. O Zulu é papai, ela é mamãe.
Mamãe não, misericórdia, gente. Se eu for mãe, pelo amor de Deus, a idade dele.
E hoje, especialmente nessa noite, queria, assim, sem esquecer também da Juliana, que fez um corre danado, o Danilo, né? E a gente se empenhou para que a gente pudesse fazer uma coisa diferente. Na maioria das vezes as pessoas falam muito a respeito do Dia da Consciência Negra, a respeito de inclusão social, a respeito de todas as demandas que a periferia, o negro, o pobre lá da ponta sofre. E vendo todo esse sofrimento, né, toda essa história que vem enriquecer essa data, essa comemoração, eu queria lembrar o significado de zumbi, né, que eu estava lendo hoje a respeito. Eu achei interessante que zumbi significa guerreiro. E como a data comemora, né, comemora a consciência negra em lembrança, né, da morte de zumbi, de toda a sua guerra, de todas as suas lutas, nós também somos guerreiros. Estamos na ponta do sistema, nós estamos lá sofrendo todos os dias, lá vendo os negros sendo assassinados, sendo vulneráveis às drogas, sendo vulneráveis a toda sorte de mal que o mundo oferece. Somos guerreiros, também somos considerados zumbis. E eu também não poderia esquecer que as mulheres que também eram, que sofreram também com a escravatura, elas também foram mulheres empoderadas, mulheres guerreiras que sofreram. E hoje, ver essas mulheres aqui lindas, eu falo, né, pra Lloyd, eu falo, nossa, esses cabelos aqui, eu queria também poder ter cabelo para poder deixar crescer, para ficar bonito assim. Eu vejo essas mulheres guerreiras e eu fico entusiasmado e animado para poder guerrear mais, né? E eu tenho uma música aqui do Bob Marley, que eu gosto muito, que é aquela: Get up and stand up, don't give up your fight. Get up, stand up, for your rights. Então nós devemos nos levantar, devemos lutar pelos nossos direitos. E devemos nos levantar e não desistir da luta. E é isso que hoje nós estamos aqui, um brado, para não esquecer das lutas que nós temos que travar e não desistir. Hoje, quero chamar todos a esse debate. Essa semana vai ser muito importante. Na quarta-feira teremos um fórum, né, o primeiro fórum de igualdade racial aqui de Anápolis, onde nós vamos debater vários assuntos, inclusive, presidente, e isso, a sua falta lá será, não pode faltar, que nós precisamos do poder legislativo lá para discutir o Conselho de Igualdade Racial dentro da nossa cidade. Precisamos trazer verbas federais para desenvolver nossos projetos. Quantos de vocês aqui não tem dinheiro para poder pegar o moleque, pegar, fazer um projeto e trazer ele para o hip hop, trazer ele para a capoeira, trazer ele para as artes, trazer ele para a música? Quantos de vocês se sacrificam, tiram dinheiro de casa para poder fazer os negócios acontecer? E é isso que nós vamos fazer, vamos instituir um conselho, vamos trazer verba federal e vamos fazer a cultura em Anápolis acontecer de forma inteligente e de forma organizada. Então eu agradeço a todos vocês por estarem aqui. Isso aqui é um simbolismo, né? Nós queremos homenagear vocês porque vocês lutam há muito tempo e chegou a hora de ser reconhecidos. Obrigado, boa noite e obrigado pela presença.
Vamos ouvir agora a Juliana Soares.
Bem, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu me sinto honrada de estar falando em nome do movimento. Eu acho que eu sou uma pessoa que está no início dessa caminhada, né? Diante de tantas pessoas que já fazem esse movimento aqui em Anápolis ao longo de muitos anos. Então, agradeço em nome de todo esse movimento ao Leandro Ribeiro, à Eva, ao Lerry, por essa oportunidade de falar. E eu acredito que quando nós temos a oportunidade de fala, como a Eva bem disse, que aqui é a casa do povo, é o momento certo para a gente expor algumas coisas que muitas vezes nos contrariam, que muitas vezes nos causam dificuldade ao longo desse processo, né? Então, primeiramente, é sempre importante enfatizar que, sim, racismo é crime. Muitas pessoas acreditam que não, mas, sim, na nossa cidade existe racismo, sim. Cada um de nós que estamos aqui sendo homenageados hoje sabe muito bem como que é essa trajetória, essa luta e as dificuldades que a gente passa para conseguir uma oportunidade de emprego, para conseguir ser respeitado na nossa sociedade, para não ter que ser duas vezes melhor para ser considerado igual a uma outra pessoa que não é negra na nossa sociedade. Então, eu gostaria também de enfatizar que essa trajetória nossa é só o começo, né? Todas as lutas que a gente trava na sociedade e todos os ganhos, embora poucos, que temos até então, é justamente em nome de movimentos, né? Muitas vezes a gente consegue um benefício, como muitos dizem, como, por exemplo, política de cotas, e dizem que é nome de um governo em específico, sendo que é em nome de toda uma luta, de todo um movimento que há anos travam e expõem as nossas demandas. Eu aqui, como representante do movimento, eu venho expor justamente isso. Como bem o Lerry informou, a importância de se instaurar um conselho de igualdade racial aqui na cidade. A gente tem diversos conselhos, porém o de igualdade racial não é presente. Então a gente perde muita coisa, muitos projetos que podem ser desenvolvidos aqui na cidade, a gente não consegue justamente porque não tem esse conselho. E também a importância da gente continuar debatendo isso, seja no coletivo Resistência Afro-Cerrado, ao qual eu estou representando aqui no momento, seja com o pessoal da capoeira, seja com o pessoal que trabalha na academia dentro das universidades, ou seja com uma pessoa que está trabalhando lá na rua vendendo balinha ou vendendo qualquer outro tipo de coisa. Acho que o respeito ele deve existir independente de sua classe hierárquica, né? Racismo, novamente eu reitero, é crime e, independente da sua classe social, uma pessoa negra ela está vulnerável a sofrer esse tipo de racismo, né? Então, finalmente, gostaria de agradecer e colocar esse debate agora para quem mais tiver vontade de falar e dispor algumas coisas. Obrigada.
Obrigado, Juliana. Falou pouco, mas falou tudo, né? O Lerry também fez a colocação interessante, a nossa secretária Eva. E eu faço compromisso com vocês, com o Zulu, com o Tuísca, com mais algum membro, com outro grupo de capoeira que tiver aí, e com qualquer segmento que vocês tenham dentro da comunidade de vocês, que vocês me apresentem o projeto. Eu vou a Brasília juntar um amigo, deputado federal, trazer esse projeto para vocês. Faço esse compromisso com vocês, tá bom? Como nós estamos em uma audiência pública, eu queria franquear a palavra a vocês. Vocês fiquem à vontade em falar por até 3 minutos, pode ser quem está sentado aqui em local de destaque ou está ali junto com as demais pessoas. Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade, pode até falar daí se quiser também. Mas se quiser vir para a tribuna, fique à vontade.
Honda Civic da cor grafite, que está estacionada aqui na lateral, está atrapalhando o trânsito, né, Carla? Na garagem, tá? Numa garagem. Se for de alguém, por gentileza, para tirar.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite, vereador Leandro Ribeiro. Quero, em nome do senhor, cumprimentar toda a mesa, essa mesa muito bem representativa, e agradecer por essa audiência pública solene, que é muito importante para a nossa representatividade. Muito feliz mesmo de estar participando e ser uma das homenageadas. E gostaria de somente deixar algumas pequenas poucas palavras. Quando eu disse na minha família que eu seria uma das homenageadas, um sobrinho perguntou: tia, mas a senhora vai ser homenageada pelo seu trabalho ou pela sua cor? Essa é uma pergunta que nos leva a pensar. Porque nós ainda precisamos ser diferenciados. Nós ainda, nesse Brasil, precisamos de representatividade. Representatividade forte. Ainda estamos galgando o sonho de parte de ser aqui. Lá na década de 70, quando ele falava que ele sonhava com um tempo que as pessoas iam ser reconhecidas não pela cor da pele, mas nós ainda precisamos ser, né, ter uma audiência pública para reconhecer o trabalho que é feito em relação às políticas de promoção de igualdade racial. Esperamos que esse tempo de sermos reconhecidos por sermos humanos seja breve, seja chegando em breve. Mas ainda necessitamos de políticas públicas afirmativas. Necessitamos ainda de políticas públicas compensatórias, que são as políticas que compensam o tempo que o negro e a negra deixou de ser reconhecido na nossa sociedade. Eu sou uma defensora das políticas de cotas e muitas pessoas questionam: ah, mas política de cota, o negro tem a mesma capacidade de um branco de concorrer a uma universidade? Sim, temos, mas não é essa a discussão. Quando falamos em política de cotas, nós não estamos falando de capacidade, estamos falando de compensar aquilo que não foi dado. Então, ainda precisamos e precisamos de ação como essa que o senhor propôs. Então, novamente, quero agradecer em meu nome, agradecer em nome dos meus familiares que estão aqui, agradeço a presença de todos. E, mais uma vez, né, fico muito feliz e honrada de estar aqui. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, senhora Simei Silva, não é isso? Representando a União Evangélica. Senhora, fique à vontade. Senhora, fale o nome antes, porque a sessão é gravada, se alguém quiser depois o vídeo ou o áudio, tá bom?
Boa noite. Meu nome é Isildinha Porto, conhecida também como Dida Poeta. Quero agradecer pela oportunidade, agradecer na pessoa do presidente da Câmara, da secretária Eva, que muito nos tem apoiado. Sou escritora, membro da ULA. Agradecer aos demais membros da mesa. Muito me honrou esse convite. Estou muito feliz por estar participando hoje. Amanhã completa 40 anos que eu me mudei para Anápolis. Eu sou paulistana, me casei com um goiano e já virei goiana, né? E nunca tive a oportunidade de participar de uma sessão como essa. Na minha vida profissional, na minha carreira como professora, organizei várias, né, semanas da consciência negra. Mas como homenageada, é a primeira vez. Então, estou muito feliz por fazer parte desse momento. E a maneira como eu consigo me expressar melhor é através da poesia. Eu escrevi um poema chamado Orgulho Negro. Os negros trazidos para o Brasil eram reis, príncipes e princesas. Esse nobre varonil foi trazido à força, com certeza. Foram 3 séculos de escravidão, de maus tratos e tortura, construindo a riqueza da nação e na história, tem especial figura. O preconceito é uma deficiência cultural que por todos deve ser superado. O racismo é uma falha moral que pela sociedade deve ser abandonado. Ser negro é uma dádiva especial, um privilégio, um presente. O negro tem uma beleza sem igual, porém disso muitos não são conscientes. Devemos exaltar as diferenças e tomar uma séria atitude de desenvolver a consciência que Deus se manifesta na negritude. Obrigada.
Obrigado, dona Isildinha Porto. Lindo poema. Alguém mais? Zulu, fica à vontade. Ah, as mulheres primeiro, né, Zulu?
Precedeu o mestre Zulu, gente. Que honra. Sou aluna mais falha, né? Tentei fazer luta um tempo desses, mas a coluna já não dá. Enfim, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a todos aqui presentes, na pessoa do Leandro Ribeiro, agradecendo a vocês por essa oportunidade. E eu refleti muito essa tarde que todo 20 de novembro está chegando mais um, e quando se aproxima o 20 de novembro, começa a borbulhar, a fervilhar as ideias e os movimentos, e toda essa discussão em torno da questão racial no Brasil. Eu sou profundamente grata por esse momento que nós estamos tendo aqui, vendo os meus pares receberem uma justa homenagem. Aqui estão representados homens e mulheres que estão construindo um município melhor, cada um no seu campo de ação. Mas eu gostaria de convocar vocês a tornar esse debate algo contínuo. Não só a partir de outubro de cada ano, não só a partir, olha, está chegando, vamos nos movimentar, mas os negros têm demandas diárias. e nós tornarmos essa pauta no nosso, algo presente no nosso cotidiano é algo que é muito importante. Eu gostaria de compartilhar com vocês um número muito recente, uma pesquisa de junho desse ano, fornecida pelo Ministério da Saúde. Essa pesquisa dá conta de que os casos de homicídio no Brasil atingiram um nível histórico. Do total, foram mortas em 2017, assassinadas, 65.602 pessoas. E dentre esses 65.602 pessoas, desse total, 75,5% eram pretos, eram negros e pardos. A população negra vem sendo sumariamente executada nesse país. E é preciso que nós nos preocupemos. E hoje, aqui, nessa Casa de Leis, falando para alguém que se dispôs a ouvir, eu quero convocar mesmo vocês a tornar essa pauta contínua. Contínua. Porque a população negra tem demandas muito específicas e urgentes. Este, senhores, é apenas um dado. Se a gente for analisar recortes a respeito das necessidades e demandas das mulheres negras, a respeito das necessidades e demandas dos jovens negros, os desafios se apresentam inúmeros, inúmeros, e para muitos, intransponível. Muitos morrem na criminalidade, muitos morrem por falta de não chegar até estes o braço do governo. Então, uma audiência como essa, eu não poderia deixar de falar sobre isso. É noite de festa? É sim. Mas eu faço essa convocação para que a pauta da consciência negra, da igualdade racial, ecoe a partir de hoje todos os dias aqui nos corredores da Câmara. Que ela se faça presente de hoje até o próximo 20 de novembro, que no próximo 20 de novembro a gente fala, olha o que nós construímos a partir daquele 20 de novembro de 2019. Eu quero convocar vocês que estão lá na ponta, o mestre Zulu fazendo um trabalho lindo, o pessoal que está na periferia, a gente precisa fazer a nossa voz ser ouvida, e não só nessas últimas semanas. Eu quero caminhar para o final das minhas falas, compartilhando com vocês, melhor, comemorando com vocês um outro dado, que vai na contramão desse. Essa semana eu estava desapeando na internet e o site O Globo deu conta que pela primeira vez na história do Brasil existem mais pretos e pardos na faculdade do que brancos. Pode aplaudir, gente. Tem gente preta produzindo conhecimento nesse país, produzindo material científico, e isso é maravilhoso. Eu quero parabenizar a vocês, parabenizar a nós que estamos nessa luta. É uma maravilha isso. Esse número é do IBGE, se vocês quiserem pesquisar posteriormente, está no site do Globo. E esse é um resultado, senhores, advindo da política de cotas também, e advindo de movimentos como esse, advindo dos fóruns, dos conselhos, das movimentações dentro das cidades, dos municípios, que a gente comece a fazer mesmo essa voz nossa a borbulhar e a ensurdecer este país. Salve Zumbi dos Palmares, salve Martin Luther King, salve Dandara, salve Rosa Parks, salve a negritude anapolina.
Obrigado, Lloyd Oliveira Silva. Falou muito bem aí. Agora, na sequência, o mestre Zulu. Gente, o Zulu, ele é meu personal, tá? Tem uns anos aí que ele tenta me destravar a coluna, mas eu mais falho a aula do que vou. Então, de vez em quando, ele puxa minha orelha. Né, Zulu?
Um pouquinho, né? Boa noite a todos. Cumprimento ao presidente da Câmara, que é o Leandrinho, cumprimento a mesa, aos demais companheiros da cadeira, e cumprimento a todos neste momento tão solene, momento tão importante, não só pelo momento que estamos aqui hoje falando sobre os negros, sobre as nossas raízes, sobre as nossas culturas, sobre o nosso passado. Eu acho que esse momento não deveria ser um momento só dia 20 de novembro. Esse momento tem que ser todos os dias. essa reunião tem que ser todos os meses, essa reunião tem que ser todos os anos. Infelizmente, nós falhamos um pouco nesse poder, né? De reunirmos e tentar organizar alguns projetos, igual o Lério nos estava falando aí, que às vezes a gente quer trabalhar, mas nós não temos a ferramenta para trabalho. Então, as demais colegas que vieram e falaram um pouco sobre a sua história, a sua trajetória, é muito bonito ouvir as suas palavras, as suas lindas, as suas. Fico ali honrado de ver tanta beleza e tanta sabedoria que as mulheres realmente têm. Eu fico, né, vamos dizer assim, acanhado depois de tantas palavras lindas que você falou para eu estar aqui nesse momento, né? Então eu acho que cada um tem sua beleza, cada um tem seu dom. Estamos aqui em um propósito só, reunidos em um propósito que é o racismo, né? Muitos falaram sobre o racismo. Juliana falou sobre a questão da gente, como os negros, a gente tem aquela obrigação na mente de tentar ser melhor que todos. Mas se você não for, você não é reconhecido. Infelizmente, nós vivemos num país e num momento que sempre nós fomos assim. Hoje, às vezes, eu converso com outras pessoas e elas me perguntam: ah, Zulu, mas a posição que você se coloca hoje, você se vê com um racismo? Eu falei, com certeza. Todo dia a gente se vê perante essa situação. Às vezes a gente sofre na pele uma discriminação. Às vezes a gente sofre no olhar. Você chega num local, as pessoas te olham de maneira diferente por causa da sua cor, né? Então a gente fica ali olhando e vendo aquele reflexo. O que a gente pode estar fazendo? Hoje eu digo que em todos os lugares que eu entro, em todos os lugares que eu vou, pode ser ou da onde eu vim, numa periferia, ou no lugar mais nobre, aonde eu possa ir, eu levanto a cabeça e entro do mesmo jeito. Porque nós conquistamos nosso espaço. Nós conquistamos o nosso valor durante esses anos todos trabalhando. Não medimos esforços para estarmos aqui hoje. Agradeço ao Lery por essa oportunidade, né, de estarmos aqui. Agradeço aos capoeiristas um pouquinho da nossa representação aqui. Quando o Lery me fez o convite, e aí eu perguntei a ele se eu poderia estar convidando outros colegas, eu indiquei mais três colegas da capoeira, que eu não acharia certo eu vir aqui sozinho, sabendo que outros colegas estavam ali também, na mesma luta, na mesma batalha. Então eu acho que é muito importante esse momento aqui. E falando um pouquinho de Zumbi dos Palmares, né, que foi um guerreiro, que até hoje, como o Lery falou, nós somos guerreiros, nós somos descendentes de guerreiros, né? Nós viemos para cá, para o Brasil, nós não podemos esquecer que foi no navio negreiro que nos trouxeram para cá, nos escravizaram anos durante anos, e hoje nós quebramos esse elo da corrente, mostrando o valor que nós temos, dia a dia. Então eu agradeço a casa, agradeço ao Leandrinho, agradeço a todos por esse momento, e dizer que estamos juntos, né? Vamos trabalhar, vamos continuar. Eu já estou aqui na Nave de Anaus, já tem mais de 30 anos na capoeira. Até Alto Isca ali, que não é desmerecendo o mestre, nem mais novo, nem mais velho, mas quando eu comecei e iniciei capoeira, nessa Tuísca já estava a caminho, né? Já estavam ali administrando aula. Então eu fico muito feliz em encontrar o senhor aqui nesse momento. Fico feliz de encontrar as demais pessoas. E eu queria uma salva de palmas, nosso amigo Leandrinho, que abriu essa oportunidade para nós. Obrigado. Um abraço a todos.
Zulu, sempre gentil, né, Zulu? Mais alguém? Tem o Tuísca, o Delcimar e a Noá. Aí a gente passa para entregar os certificados. Fique à vontade aí.
Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Carlos Antônio dos Reis, mas conhecido como o Mestre Tuísca. E é um prazer estar aqui recebendo essa homenagem. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, meus alunos e a Secretaria de Cultura, tá? A mesa, o presidente, a nossa amiga, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui hoje. E eu vejo também sim que é uma data muito importante, que é a respeito da consciência negra. E quantas pessoas já vieram aqui, já falaram, né, da dificuldade, do preconceito, né, da diferença social, racial, que nós sofremos durante muito tempo. E eu desenvolvo um trabalho, pessoal, desde a década de 70, aqui em Anápolis, de capoeira, tá, e agora há 7 anos com o jongo também. E não só o jongo, também a gente faz samba de roda, né, a gente faz samba de coco, lá na associação, lá na Boa Vista. E assim, é um trabalho prazeroso, gostoso, bom de se fazer, de trabalhar. Eu vejo assim que eu tenho contribuído muito com a juventude, com as crianças, com os jovens, ensinando a ele essa arte de matriz africana. Sabe? Ajudando ele em que sentido? Tirando eles das drogas, do álcool, não é isso? Das margens. Porque o mundo está aí, não é isso? Está tragando a nossa juventude. E com o meu trabalho eu contribuo dessa forma. Eu acho que eu tenho assim, um dom, tenho um chamado para poder trabalhar com a comunidade. Aquilo que eu tenho, que eu consigo fazer bem. Que é ensinar, que é orientar os alunos, né, assim, ser uma pessoa melhor, é ser um bom cidadão, é uma pessoa que vem contribuir com a sociedade, com a nossa nação. Então é o trabalho que o Tuísca desenvolve lá na Boa Vista. Eu agradeço também meus alunos, porque o Tuísca sozinho não consigo fazer nada. Então meus alunos estão ali, aquele povo bonito ali, tudo de amarelo ali, ó, a galera ali. Então é eles que me sustentam lá. Ali, como falaram aqui hoje, os guerreiros. Então tem guerreiros e tem também guerreiras lá. Então estamos trabalhando, estamos lutando. E não vai parar não. O dia que o Tuísca viajar, olha lá, vou deixar vários discípulos aí para continuar esse trabalho, que é tão bom, que é tão prazeroso. Então obrigado a mesa, nossos amigos, tá? Representantes aqui hoje, né, nessa noite, nossos capoeiristas também aqui, e meus alunos e toda a comunidade. Muito obrigado e um abraço a todos.
Obrigado, Tuísca. Você vai muito longe ainda, pode ficar tranquilo. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Boa noite a todos e a todas. Eu quero iniciar agradecendo primeiramente a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui nessa Casa de Leis, cumprimentar meu irmão Zezinho que está ali, a minha sobrinha Joyce, a minha esposa Marlene, o Alexandre, o pastor Reginaldo e sua família, enfim, os meus amigos que têm aqui me prestigiar, meus familiares, né, nessa rica homenagem. Eu quero agradecer o meu amigo Leandro Ribeiro, né, por ter abrido a porta as portas desse parlamento para homenagear, né, os nossos negros, né? Eu fico lisonjeado, Leandrinho, de ver, né, a sua disposição em estar fazendo o bem. E nesse dia de hoje, eu me alegro de ver que você é um parlamentar jovem, de primeiro mandato, e tem abrido as portas aí para grandes homenagens. E com certeza você vai longe, porque você é uma pessoa que tem sensibilidade, né? É um cara do bem e realmente está fazendo isso aqui hoje de coração. Viu? Parabéns, você tem o meu apreço, pode ter certeza disso. E quero agradecer em especial uma pessoa que mora no meu coração, minha amiga Eva Cordeiro. Essa pessoa aguerrida, a secretária de cultura, que tem feito a diferença, né, ali naquela secretaria. Tem trabalhado dioturnamente em prol da cultura. E quero dizer que, Eva, o Lerry falou, né, sobre a questão de buscar verba. O Leandrinho se colocou à disposição para pegar um parlamentar, um deputado federal. E eu quero fazer frente, Leandrinho, com você, tá de ombro a ombro, com o Lerre, e vou falar com o meu amigo, deputado federal, Adriano Dobaldi, ainda no dia de amanhã, para nós marcar um encontro com ele lá. A professora Eva já teve essa oportunidade, né, já foi lá cobrar, né, verba para a Secretaria de Cultura, e eu vou pedir a ele, Eva, que faça isso por nós, pelos negros, pela cultura, porque eu acho que nós devemos e somos obrigados a defender a nossa classe. Ainda como Zulu falou, outros aqui, né, fizeram uso da palavra e colocou bem colocado, ainda existe preconceito. Porém, eu sou muito grato a Deus, consegui me inserir no mercado de trabalho, sempre tive uma autoestima lá em cima e sempre passei por cima dos preconceitos. Porém, é que nem o Zulu falou, a gente no dia a dia a gente encontra pessoas que têm preconceito, mas temos que ser mais fortes, né? Temos que ser aguerridos e não olhar para isso, porque existe lei e a lei é para ser exercida, praticada. Quem, como a professora Eva disse, quem tem preconceito, ele sofre, né, com o rigor da lei. Então, vamos fazer isso. Vamos denunciar aqueles preconceituosos, seja por causa da cor, seja por causa de uma deficiência física, ou enfim, preconceito no modo geral. E eu fico muito feliz porque a minha esposa Márcia está aqui e eu tenho um filho, o Guilherme, ele é um homão, ele está ali, ele é meio vergonhoso, é um negão, e ele gosta de cortar o cabelo assim que nem soldado, ele estuda no colégio militar, e eu fico olhando ele e vendo a satisfação dele de ser negro, né? E tem satisfação de falar, eu tenho um negão lá em casa, um negão bonito, e tem outro pequeno que já é mais branquinho, mas o sangue é de negro, né? O cabelo dele é ácido, né? Que nem o meu. Então eu sou um cara que tem a maior satisfação de falar que sou negro, porque nosso Brasil é um Brasil que tem crescido, que nem a Lloyd falou, a população negra tem crescido, e nós temos que ser orgulho, temos que nos orgulhar, né, Lloyd, de ser negro. Então não tenha vergonha de ser negro, não tenha vergonha de ser você, você que é branco. Não tenha vergonha de ser branco. Nós somos toda uma nação só. Deus, ele olha para nós por igual. Ele não faz distinção. Deus não faz acepção. Então, nesta noite, eu quero agradecer de coração a todos vocês, né, os que passaram por aqui, fizeram uso da palavra, e falou bonito, né? Olha que negras maravilhosas, olha que negros maravilhosos. Negros que têm autoestima. Uma autoestima elevada. Vamos, se você encontrar um negro aí que tem preconceito dele mesmo, ajude ele. Ajuda ele. Porque tem negro que tem preconceito da sua cor. Ou ele tem vergonha da sua cor. Ou ele tem medo de entrar, inserir na sociedade porque é negro, porque vai sofrer preconceito. Eu assistindo aí telejornais, hoje mesmo eu estava vendo, depois do convite, eu estava assistindo hoje o jornal hoje, que maravilha daquela negra, né, a Maria Júlia Coutinho, a Maju, que negra inteligente, um deputado federal lá do Rio de Janeiro, né, o Hélio Bolsonaro, que sempre onde o Bolsonaro está, ele está do lado. Isso é um sinal que os negros têm inserido no mercado de trabalho, têm inserido na sociedade. Vamos abraçar, né, os nossos companheiros que às vezes acham que vai sofrer preconceito no dia a dia. Eu milito aí no meio político. Nunca sofri preconceito, Leandrinho. Nunca sofri, professora Eva. Sempre o pessoal me trata com deferência. Presto serviço em escola. Sempre sou bem recebido pelas professoras. Graças a Deus. Então vamos aí, né, levar essa mensagem aos nossos negros. Obrigado de coração, professora Eva. Obrigado, Leandro Ribeiro. Um abraço a todos.
Obrigado, Delcimar. O senhor é referência para nós, viu, meu amigo? O senhor é pessoa que a gente honra em ter amizade. Na sequência, Noá.
Oi, gente, boa noite. Boa noite, meninas. Eu quero aqui destacar, eu vim falar sobre representatividade. Então, quero destacar a palavra da Lloyd e da Cimei, pessoas maravilhosas que eu amo muito, tenho o prazer de conviver nos dias de luta através da produção cultural. Eu venho trazer um olhar sobre representatividade nos espaços de poder. Vamos pegar o nosso município, porque a gente começa transformando pelo quintal de casa. Quantos representantes nos espaços de poder, de tomada de decisão, seja no executivo ou no legislativo, quantos negros na história do município de Anápolis? Quantos negros hoje ocupam as cadeiras da Câmara? Quantos negros ocupam os cargos de chefia dentro da prefeitura do município? Melhor, quantas negras, quantas mulheres negras vocês veem ocupando esses cargos? Uma outra coisa que eu queria dizer, a gente não pode se apegar a essa questão de eu sou negra e nunca fui maltratado ou nunca sofri no racismo, porque essa é uma realidade muito pequena diante de toda a realidade do racismo, do preconceito, da exclusão. Eu queria dizer uma outra coisa muito importante, já que eu estou dizendo de negros e negras ocupando os espaços de poder, as tomadas de decisões sobre aquelas políticas que vão nos atingir, independente do seu partido político. Eu quero aqui dizer sobre Marielle, uma vereadora negra, uma mulher de luta, que lutava pelas causas da comunidade periférica. Uma mulher negra, assassinada, perseguida política. Independente do nosso segmento partidário, é uma questão que a gente não deve se calar. Então, Marielle, presente. A gente quer saber quem assassinou, porque é uma mulher que representa a negritude, que representa as mulheres negras chegando às instâncias de poder, de tomada de decisão. E quando a gente for votar, vamos pensar nisso, vamos pensar em representatividade. Hoje, as mulheres negras ocupam diversas posições no mercado de trabalho, nas universidades, mas e nos espaços de tomadas de decisão, negros e negras? Quantos a gente tem colocado nessas cadeiras para serem os nossos porta-vozes? Então, é isso.
Obrigado, Noá. Fica a reflexão, né? Gente, valorizar os nossos representantes. Na sequência, para fechar, Lorena, representante da UEG.
Boa noite. Eu quero agradecer à mesa por estar aqui, por estar recebendo essa homenagem, a todos os meus amigos e colegas que veio me ver. Eu acho que ser prestigiada por não só eu, mas todos que estão aqui, por coisas que a gente já faz normalmente, dentro ou fora da universidade. Eu combato o racismo, falo sobre isso, da importância da educação como forma de como potência para acabar com o racismo. Hoje à tarde eu participei de uma mesa em Goiânia e lá produziu-se um guia onde esse guia serve como base para os professores da rede utilizarem material, conteúdos da internet, do YouTube e várias outros em outros formatos também, para combater o racismo. Eu acho fantástico, eu acho que, inclusive, a educação, a Secretaria de Educação daqui de Anápolis deveria adotar esse guia, porque ele é uma biblioteca virtual que traz os conteúdos e de uma forma mais prática, mais didática, que é a internet, né? Quero fazer uma fala que eu acho que hoje todos nós estamos aprendendo um pouco com a fala de cada um aqui. E ela não é uma fala, eu não vou falar para coibir ou não, eu acho que a gente aprende. Hoje a gente chegando aqui na Câmara, A gente foi recebida muito bem, agradeço todo mundo. E a gente foi interpelada, eu e Ana Luísa, sobre, mas eu não acho que você é negra, né? Você não é tão negra. Eu acho assim, a gente já ultrapassou, eu quero o 20 de novembro, que eu não tenho que provar, eu não tenho que ter uma carteirinha para falar, gente, eu sou negra. Eu sou filha de pais interraciais. Meu pai é negro, minha mãe é branca, né? A minha família é toda miscigenada. Meu avô veio da Bahia, meu avô negro, com a minha avó branca também miscigenada. A família é um misto. Só que eu sei que eu sou negra. Quando uma pessoa se auto-identifica negro, negra, eu acho que a pessoa branca, ela deve ouvir e falar. Ela tem a razão, né? Então, assim, não estou chateada com isso, longe disso, não foi preconceito, não sei. Mas eu acho assim, se nós estamos num dia que é para a gente falar sobre nossas dores, sobre a nossa ancestralidade, a nossa cultura, né? Então, deixa a gente falar, né? Aquele comentário que às vezes não é necessário, né? Não faça esse comentário para uma pessoa negra e para uma pessoa que se diz ser negra. Existe uma herança, existe por trás dessa pessoa, Lorena, que é aceita pela sociedade, que os meus traços são finos, várias pessoas já me falaram, mas você não é negra, seus traços são finos, né? Meu cabelo é encaracolado, não é crespo, né? Mas eu carrego minha ancestralidade, eu tenho muito orgulho de ser filha de pai negro, de avô negro, que veio da Bahia, que veio lutar, de avó, de bisavó, que foi... Que trabalhou, que ela tem lembranças, pesadelos de gente perseguindo, provavelmente deve ser sido de fuga, né, de algum lugar. Então, assim, respeite a gente quando a gente fala e diz que, o que nós somos, né? Então, o meu recado é esse. Eu acho que hoje todo mundo aprendeu um pouco e eu acho que quem ouvir isso fala, não, a pessoa... Se você fala que você é negro, você é negra. Você é negra pela identidade, né? Não existe uma fiscal de paleta de cor para indicar aí a minha ancestralidade e toda a minha bagagem, a minha herança cultural que eu herdei dos meus antepassados. E aqui deixo todos os mais velhos aqui que estão presentes, o mestre... Muito prazer conhecê-lo hoje. Eu já sei de toda a produção cultural que o senhor faz e toda a representatividade dentro dessa cidade. Eu faço samba no beco também. Eu quero trabalhar junto com você. Vamos tentar para fazer trazer essa herança cultural que é nossa, que é do povo, o samba. E é esse o meu recado, gente. Obrigada.
Obrigado, Lorena. Leve o nosso carinho ao EG. Tá? E obrigado pelas palavras. Retorno a palavra ao cerimonial para que a gente inicie a entrega dos certificados aos homenageados.
Proceder então à entrega do certificado de honra ao mérito dessa audiência pública. E eu vou chamar a pessoa e peço por gentileza para que ela fique à frente para que a gente registre uma foto oficial da Câmara Municipal. Aldemir Alves dos Santos, o sergipano da capoeira.
Solicito a secretária Eva Cordeiro que faça a entrega do certificado homenageado.
Ana Luísa Assunção Pinto, do coletivo Afrocerrado.
Companheiro Lerre, vai lá e faça a entrega do certificado homenageada, por gentileza.
Carlos Antônio dos Reis, o mestre Tuísca.
Solicita a companheira Juliana Soares que faça a entrega do certificado.
Cláudio Lopes da Silva, mestre de capoeira, o diamante.
Minha amiga Eva vai fazer a entrega do certificado.
Deusimar Fortunato. Pastor Erley Fernandes. Evandro Assis Silva, o Zulu. Escritora e poeta Isildinha Aparecida Almeida Porto. José Francisco Cardoso. Juliana Soares de Lima, do coletivo Afro Cerrado. Larissa dos Santos Martins. Lloyd Oliveira Silva. Lorena Borges Silva. Luciano Paulino de Moraes, o Hagaluki. Maria Aparecida Silva. Noá Luísa de Freitas. Simei Silva Pereira de Lacerda.
Eu vou fazer a leitura de um certificado e ele se refere a todos que vocês receberam. A Câmara Municipal de Anápolis confere certificado de honra ao mérito de iniciativa do vereador Leandro Ribeiro, em conjunto com a secretária de Cultura, Eva, Taquilher, Anoá, todos vocês, entidade Afrocerrado, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado anualmente em 20 de novembro, e pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina em sua área de atuação. Então isso é para vocês, tá? Muito obrigado. Senhoras e senhores, caminhando para o final, eu queria que todos os homenageados viessem aqui para que a gente faça uma foto com todos os homenageados para que a gente coloque na galeria da casa. E em seguida nós teremos aqui uma apresentação do grupo Flor da Gente.
Os homenageados estão batendo papo, é o mestre Isca, ó. Presidente, chama a atenção dele.
Senhoras e senhores, vamos fazer a foto para que a gente possa ver a apresentação do grupo Flor da Gente. Agora nós vamos ver a apresentação do grupo Flor da Gente. Fiquem à vontade aí, pessoal.